Cumprimento senhores vereadores, cumprimento a todos presentes aqui na galeria, a todos que nos escutam pela internet, pela Rádio Agudo e pela Alternativa FM. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 132ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação da ata. Coloco em discussão a ata número 10/2016. Vereadores que queiram se manifestar, está aberto o espaço. Não havendo manifestação, coloco a ata número 10/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levantem-se. Ata número 10/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço da leitura das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para inscrição para quem quiser pedir a leitura. Não havendo inscrição, passamos para o espaço das correspondências recebidas.
Vereador Alexandre, peço a leitura da correspondência 122/2016.
O grupo de capoeira Oxós, CRS, meninos do bairro Caiçara Agudo, AFUS, e toda a comunidade tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar de nosso evento cultural Afro-Brasileiro de Capoeira. Programação 18 horas, cerimônia, formatura capoeira, 20 horas, jantar, data 30 de abril, local sede, bairro Caiçara Agudo, início 17:30. Após haverá jantar por adesão, cardápio, galinhada e saladas, valor R$5. Atenciosamente, Oxós RS Douglas Moreira, instrutor.
Continua aberto o espaço para leitura de correspondência.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 119/120/2016.
119, assunto resposta, ofício número 21, senhor presidente. Em atenção ao solicitado através do ofício número 21/2016, o município de Agudo vem dizer que reuniu-se recentemente com o comandante da Brigada Militar, capitão Paulo Afonso Martins, para avaliação das ações implementadas e para a continuidade da implementação do objeto firmado no convênio número 23/2015 com a Secretaria da Segurança Pública RS, agilizando as obras de reforma da sala que abriga o sistema de vídeo monitoramento que em breve será inaugurada. Atenciosas saudações, Valério Viritribim, prefeito municipal. Correspondência 120, Agudo, 20 de abril. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste convidá-lo para compor a mesa de autoridade durante o evento da escolha da garota Vili Rose e do garoto Vili Rose desta escola, a realizar-se dia 29 de abril, às 19h30, no ginásio poliesportivo deste Ducandário. Desde já, contando com a sua honrosa presença, aguardamos confirmação de sua parte pelo telefone 3265-1167. Sem mais para o momento, atenciosamente, Lissandra Klein Miller, diretora.
Continua aberto o espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passamos para o espaço da apresentação das proposições. Peço ao secretário que apresente as proposições que chegaram a essa casa.
Projeto de Lei 8/2016 dispõe sobre a organização de bombeiros voluntários no município de Agudo. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, a presença de bombeiros voluntários já atuantes em Agudo, a exemplo de numerosos municípios gaúchos, está a requerer maior atenção da administração municipal. O presente projeto de lei tem o propósito de incentivar esta atividade e contribuir com a sua organização. A Constituição Federal estabeleceu no título dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, incisos 17º e 18º, que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, para a criação de associações, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O Código Civil, por sua vez, ao tratar das pessoas jurídicas, destacou um capítulo das associações, artigos 53 a 61, as associações para fins não econômicos. Arrimado nestes diplomas básicos, apresentamos este projeto de lei. Os bombeiros voluntários constituem organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público, diferentemente das entidades estatais geradas por contatos sociais secundários, onde predomina uma lógica eminentemente racional. Os bombeiros voluntários surgem da comunidade, onde predomina os contatos sociais primários, a força da espontaneidade, das relações associativas e afetivas do trabalho voluntário. Seus efeitos surgem com grande probabilidade de êxito. Seus participantes ali atuam para defender suas famílias, suas propriedades, seus filhos, seus amigos, o mundo concreto em que vivem no dia a dia. Entendemos que os bombeiros voluntários não devem subordinação hierárquica ao poder público, junto ao qual são importantes colaboradores, não subalternos. Deve funcionar como um clube de serviço comunitário, com estatuto próprio e autogoverno. Podem, no entanto, firmar com os poderes constituídos termos de parceria, como está, aliás, disposto na Lei Federal número 9.790, de 23 de março de 1999, destinados à formação de vínculos de cooperação entre as partes para fomento e execução de atividades voluntárias de combate a incêndios e de defesa civil. O presente projeto de lei tem a finalidade de facilitar e aperfeiçoar o trabalho que já vem sendo implantado e desenvolvido por cidadãos conscientes, líderes comunitários merecedores de todo estímulo dos poderes constituídos e com estes harmonizados. Assina Valério Vili Trebin, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, esta é a proposição a ser apresentada na sessão.
Foi retirado. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Primeiro o vereador a fazer a palavra, o vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui presente nesta noite. Uma saudação especial ao presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, senhor Braulio Kessler, e demais integrantes dessa corporação que aqui se fazem presentes, comunidade que acompanha os trabalhos através do rádio e via internet. Dando continuidade aos comentários sobre a 11ª Marcha dos Vereadores, quero ressaltar alguns itens abordados pelo secretário dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Pedro Westphalen, onde, entre outras ações, falou da determinação deste governo em resgatar e melhorar vias de transporte do nosso Estado, onde afirmou que o governo quer investir em hidrovias e ferrovias. No meu entender, este é um grande lance, devido ao grande congestionamento que existe em nossas rodovias e também o alto custo do transporte e a poluição. É urgente realmente a busca de alternativas mais em conta, mais baratas, pelo grande volume de transporte, tanto por hidrovia quanto por ferrovia. E se voltarmos ao passado, vemos que esse transporte já era muito utilizado. Há 158 anos, os imigrantes alemães já vieram de barco a vapor para Agudo. E tínhamos transporte de trem, de Porto Alegre até Uruguaiana, passando por esta região. Então, com certeza, pela ênfase que o secretário deu a esses dois transportes, hidroviário e ferroviário, realmente precisamos aplaudir o governo do Estado para investir nesta alternativa. E segundo ele também, quando concluída a ferrovia Norte e Sul, passará aqui por esta quarta colônia também, um braço dessa ferrovia. Isto seria muito importante para o desenvolvimento da nossa região e, com certeza, do estado do Rio Grande do Sul. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que, mais uma vez, está presente na galeria da Câmara Municipal e também aqueles que estão nos acompanhando através da imprensa. Eu talvez não devesse, senhor presidente, neste momento falar em relação a obras do município, considerando especialmente a situação do clima, muita chuva, muito trabalho feito pela Secretaria de Obras, desfeito pelas condições do clima. Mas eu preciso também, ao mesmo tempo, dizer que na condição de representante da comunidade, eu atendo a um pedido de moradores, especialmente plantadores da Várzea do Agudo, do conhecido Passo Novo, e que conduz até o conhecido também antigo acampamento do falecido Gordo, assim era conhecido, dizer que recebo um pedido de moradores dizendo que a prefeitura trabalhou no local, colocou algumas cargas de material, mas não em toda a extensão do Passo Novo. E mesmo com as condições do clima, o pessoal tem trabalhado na colheita. Final de semana, até ontem, ao meio-dia, ainda foi possível o corte de arroz naquela região. Então, eles estão enfrentando dificuldade exatamente pelo fato de não ter sido feito um trabalho por completo na região do Passo Novo. Então, deixo aqui esta preocupação dos plantadores, né, que estão vivendo essas dificuldades. Pedir que a administração municipal tome providências nesse sentido. Um segundo assunto, senhor presidente, que independe de tempo, é para comentar sobre a limpeza da nossa IRS 348, especialmente trazendo da ponte, que é conhecida como a Ponte dos Gols, até o perímetro urbano, onde as laterais estão realmente praticamente invadindo a pista de rolamento. Então, gostaria que a Prefeitura Municipal, que tem um maquinário e que já fez esse trabalho, tomasse providências de apresentar uma roçada, o que melhoraria, com certeza, o visual para acesso até a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra agora ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento, colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada, escrita. Quero, primeiramente, aqui dar os parabéns para o Dinho, da Linha Brasileira, que na última quinta-feira nós tivemos um jogo lá, um jogo festivo, contra a FUBRA, onde que jogou com nós o jogador China, e contra a FUBRA jogou o Mazzaropi. Aqui estava o colega Itamar, o colega Paulo, o Luxo, estava narrando o jogo, onde que dar os parabéns para o Dinho mesmo, que faz esses dias esportivos, com certeza é muito importante para a comunidade e para as pessoas que gostam de esporte. E também parabenizar a equipe do Manchester, que ficou campeão na final do veterano. E dizer que várias pessoas me ligaram hoje pedindo melhoramento de estrada, com essa última chuvarada aí, onde que eu falei com o prefeito, na região ali do Cerro Seco, Linha das Pedras, e aqui na Linha das Flores também me pediram. O que firmasse o tempo, com certeza eles vão tentar fazer essas estradas. Lá na Linha das Pedras, na Caravaggio, até foi patrulhada, só que falta alguns lugares colocar pedregulho, onde que vai, com certeza vai ser feito. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Saúde à mesa, diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que de uma ou outra forma acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Dizer que recebi ligação no final de semana e hoje, em relação às estradas do município de Agudo, a gente compreende o fator climático que está acontecendo, até com chuvas bastante exageradas, mas existem algumas situações, inclusive tenho dito dias atrás aqui numa sessão, de que muitas vezes crianças se usufruem de motocicletas para fazer trajeto que deveria ser feito pelo transporte escolar, e nesse sentido, mais uma vez, eu insisto na estrada de acesso que vai da linha Boêmia até na propriedade do Berger, do Pedro da Silva, ali na linha Boêmia. Então, assim, a gente está pedindo mais uma vez, encarecidamente, que tanto a Secretaria de Educação como a Secretaria de Obras dê uma atenção especial. São dois trajetos bem pequenos que precisava ter uma reposição de material e, com isto, a estrada daria essas condições que, com certeza, o transporte escolar está sendo pago e não está sendo realizado. Então a gente pede que esse trabalho seja feito e que o transporte escolar volte a funcionar ali. Dizer também que em função dessa chuvarada que está acontecendo, nós temos aqui na saída oeste da cidade, logo na saída depois dali do Silfredo Friedrich ali, a questão da situação da construção de uma galeria e que hoje não suporta mais as águas que descem quando chove muito. Então nós temos ali inúmeras residências já do perímetro urbano, como do Darcy Schmeila, como da Metalúrgica Tradição, como do próprio Silfredo Friedrich, do Valmir Steiner e de outros ali, o Charles de Bona tem morado, tem outro Friedrich que mora ali, o Schott que mora ali. Essas pessoas, quando dá uma enxurrada muito forte, moradores do perímetro urbano, toda a água que vem da direção picada do rio até a cidade, ela desencandeia ali nas propriedades desse pessoal que mora já no calçamento. Então eu acredito assim que a administração municipal deveria fazer o que foi feito na administração de Lauro Letes, quando nós também tivemos um problema muito sério logo após o Agenor Guedes ali no Porto Agudo, onde eram tubos de uma bitola e foi colocado tubos de uma bitola em dobro. Ali, como existe uma galeria hoje, eu acho que essa galeria deveria ser transformada no duplo do tamanho que ela hoje tem vazão. Então é uma questão assim, da administração municipal a ver qual a melhor opção. Acho que a outra situação é ver a alteração do trecho da canalização da água, também ajudaria a com que a água fosse mais rapidamente embora, mas uma ou outra solução precisa ser tomada nesse sentido, que as pessoas muitas vezes têm um dano muito grande em função do trabalho, que talvez para a prefeitura municipal não seria um custo tão exagerado. Dizer também que na última quinta-feira a gente participou de um evento na Sociedade Guilherme Tell, embora que a gente seja ruim devoto no Araçá, a gente dá contribuição para as sociedades nas quais a gente é mais próximo e da mesma forma a gente ajuda. Seria o senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Saudar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas presentes aqui na galeria, ex-vereador Derli, representante dos bombeiros voluntários de Agudo, demais pessoas já citadas antes também. Quero aqui fazer um reforço que as pessoas já estavam falando sobre as condições das estradas. As máquinas têm duas patrolas que estão para a região sul, e conversando aí com o pessoal da Secretaria de Obras, eles querem vir trazendo pronto lá de baixo para cá, fazendo a Teutônia Sul também, fazendo a volta da Lagoa, Canto Paraná, Rincão Espraiado, dando um reforço. Até agora há pouco, meu pai me ligou, colocando uma situação que aconteceu no Rincão Espraiado, que a chuva estragou, fez um buraco lá na estrada e pediu, já fiz o encaminhamento para o pessoal para que seja o mais rápido possível solucionado esse problema. Quero aproveitar também e cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo online através do Facebook, uma ferramenta nova aí que tem à disposição agora para as pessoas nos ver os trabalhos dos vereadores. Quero também falar que na última semana tive contato com o pessoal de Porto Alegre, e na tarde de ontem também, pessoalmente, estive conversando com representantes do governo estadual, onde o assunto não podia ser outro a não ser a questão das estradas, as rodovias estaduais. E relatei mais uma vez a questão da rodovia 287, no trecho Paraíso do Sul até Santa Maria, mas também não pude deixar de comentar sobre a questão da área pedagiada. E hoje de manhã, no programa do Gaúcha Hoje, ele foi tema, 287 foi tema de debate e muitas críticas por os jornalistas da Gaúcha. Então a gente ficou vendo a Rosane de Oliveira, uma jornalista que esteve na nossa região agora no final de semana, e pôde ver os problemas que aí estão e está debatendo. E tive a notícia também na tarde de ontem que na metade do ano agora, no máximo até a metade do ano, está trocando o diretor-geral do DAER. E está assumindo uma pessoa que a gente conhece, que é meu conhecido pessoal, e eu acredito que é uma pessoa técnica, que tem conhecimento da causa, e eu acredito que vai acontecer muita coisa boa, não só para a nossa região, mas toda a região de domínio do DAER. A parte sul a parte mais a sul do nosso município, a parte baixa. O vereador Wilson falou também da região da Várzea do Agudo, que sofre com essa falta de material. Nós, na região sul ali do Porto Alves, também tem localidades que precisavam colocar material, mas a grande dificuldade que a prefeitura está encontrando é com a distância para levar o material. Nós tinha, quando a prefeitura começou a conseguir tirar um material ali naquela pedreira no Cerro Chato, uma pedreira que está lá, não tem finalidade nenhuma, nem capim, não cresce na pedreira, alguém foi lá e conseguiu fazer uma denúncia e interditar. E pessoas que fazem denúncias dessa maneira, muitas vezes fazem com que o município tenha um retrocesso, porque hoje, para levar uma carga de material lá para o Porto Alves, um material bom para colocar na estrada, ele tem que andar mais de 40 quilômetros, só de ida. Então, muitas vezes, complica o trabalho. Então, a distância faz com que as coisas não rendam o serviço. Então, cascalhar, muitas vezes, uma estrada como aquela, que a gente sabe da importância que tem a Várzea do Agudo, ela envolve muito tempo. E quando se tu vai deixar as máquinas muito tempo só numa localidade, vai deixar a outra desamparada. Então, você faz realmente os pontos mais críticos para tu tentar agilizar e solucionar os problemas. E, principalmente, nessas épocas de chuva, o tempo não está colaborando com a prefeitura, não colabora com os produtores também, e ainda bem que a nossa região não está sendo tão castigada como as regiões da fronteira que a gente viu hoje e ontem no noticiário do Brasil e do Rio Grande, onde a soja está apodrecendo na lavoura, o arroz também já está quase que brotando nos cachos, e não tem condições de colher. As máquinas, quando seca, não conseguem andar por causa do barro. Então, nossa região ainda fica um pouquinho mais tranquila, o pessoal está conseguindo fazer o serviço, mas e a prefeitura, na medida do possível, vai sanando os problemas, devagarzinho. Na hora que der condições, a gente faz todo o trabalho. Recebi agora também mensagem do deputado Jorge Pozobon, parabenizando a todos aqui, pela questão do projeto de lei, que daqui a pouco vai ser falado, do projeto de lei número 8, que dispõe sobre a organização dos bombeiros voluntários do município de Agudo. O deputado manda mensagem e congratula a todos aqui, presidente Tamara, aos bombeiros também aqui citados, pela iniciativa que o município de Agudo está tendo. Então, a gente fica muito feliz em poder repassar essa mensagem do deputado Jorge Pozobon a toda a comunidade de Agudo e principalmente a essas pessoas que se dedicam o seu tempo, né, seu voluntarismo a uma causa tão nobre que é os bombeiros voluntários de Agudo. Seria essa a minha participação, senhor.
Passa a palavra o vereador Gerson Halberstam.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Aliceu Klein, aos colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria. Especial cumprimento também os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que estive hoje em algumas localidades do interior do nosso município com bastante preocupação, porque achei, pelo menos, que a chuva que tinha acontecido na noite anterior não fosse tão grande assim e causasse tantos estragos às estradas do nosso interior. Dizer que passei pela linha Boêmia, uma estrada que estava bem ajeitada, bem patrulhada, que eu subi no último domingo no Balneário Dós, lá nós tínhamos um jogo de futebol, antes dessa chuva da noite de domingo, e a estrada estava em boas condições. No dia de hoje a gente viu boa parte de alguns locais onde tinha a tubulação obstruída com tocos, com madeira, com pedra, e essa água acabou passando por cima e danificando vários locais dessa estrada geral. Não é diferente na linha Araçá, não é diferente na linha dos Pomeranos. Então, trabalho feito pela administração, trabalho que a gente diria que é redobrado, trabalho que estava feito e terá que ser feito novamente. Então é preocupante, a gente sabe do tantos quilômetros que existe aqui de estradas deixou um batido aí que a administração tem que fazer os reparos, e a gente vê estradas recentemente feitas e que tem que fazer esse trabalho redobrado. Dizer que no mesmo dia de hoje encontrei já algumas máquinas trabalhando, abrindo essa tubulação, outras passando a patrola e tirando aquela pedreira que ficou no meio da estrada. Então a administração está fazendo o reparo mais breve possível. Recebi também, como não é diferente dos colegas, ligações de alguns moradores do interior pedindo melhorias nas estradas. E a gente sabe que a administração está fazendo o possível para atendê-los a todos o mais rápido possível. Entrei em contato com o secretário e a gente nomeou alguns problemas em algumas localidades e pedimos com maior agilidade possível a recuperação. Também dizer e moradores aqui da 3 de maio, o Chico Pfeiffer, o Mário Dunck, esse pessoal ali estava esperando uma melhoria numa estrada de acesso às propriedades deles e dos FUX, e isso foi feito na última quinta-feira. Então eles estão agradecendo a administração pelo trabalho, e foi bem feito, não foi finalizado, mas tem acesso a essas propriedades. A gente sabe que é um problema de muito tempo já, e somente com cascalhamento, e foi feita essa recuperação, e hoje eles pediram para mim agradecer a administração pelo trabalho feito naquela região. Para finalizar, dizer que estive presente também na festa da Guilherme Tell, na linha Araçá, uma festa que o dia tradicional, no dia 1º de maio, mas conforme o calendário de eventos, eles fizeram no dia 21. Então, uma grande festa lá daquela comunidade. Também estive junto com o vereador Alexandre no Dinho, em Paraíso do Sul, também no mesmo dia. A gente teve lá uma recreação aqui conosco e com o pessoal de lá. E também no dia... No domingo a gente esteve presente no Balneário Dós num torneio que aconteceu lá naquele balneário. Um grande torneio, prejudicado um pouco pela chuva, mas com certeza estando junto com a nossa comunidade. A gente gostaria de agradecer lá o pessoal do balneário pela recepção de todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todos que acompanham nós aqui na galeria, como também ao meio de comunicação. Como já foi colocado pelo Itamar, colegas vereadores, a gente sabe que excesso de chuva está causando prejuízos enormes à nossa região. Estive hoje em contato com o secretário Claídio, também a secretária Alain da Agricultura, a gente colocando um pouquinho das situações e também pedindo um pouquinho das situações do município. Infelizmente, a gente tem menos de 10 dias, a gente tem duas enxurradas de mais de 100 milímetros em questão de menos de uma hora que pegou a região alta do município, principalmente Complexo da Serra, Pomeranos, Linha Moema, Cerro Seco, Novo São Paulo. Então, isso aconteceu ontem à noite e dias atrás tinha acontecido e realmente prejudicando muito, não somente as estradas, mas também as lavouras dos produtores e, como foi colocado, a gente já tem no município também já lavouras de soja que estão perdidas, arroz também com dificuldades sérias já, então realmente a gente vê essa preocupação e uma preocupação muito grande do secretário Claírio, como ele colocou hoje, né, para na melhor forma possível tentar dar principalmente uma situação de trânsito a todas as estradas, claro, preferencialmente sempre as estradas gerais, mas o grande problema muitas vezes na estrada vicinal e com essas enxurradas muito fortes, em poucos minutos realmente a coisa fica muito crítica. E ontem de noite realmente uma chuva de excesso mesmo, e aqui na cidade a gente teve realmente uma chuva calma, tranquila, poucos milímetros, mas toda a região do alto foi afetada mais uma vez. Então a gente hoje esteve nesse contato. Estamos lidando nisso para que realmente, na forma possível, e também os dois secretários esperem que realmente a previsão que nós temos da nossa meteorologia se confirme, que esse tempo possa melhorar nos próximos dias, termos tempo bom para, na melhor forma possível, melhorar as estradas, também recuperar, e que nosso produtor também possa realmente colher esse produto que está se perdendo na lavoura. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Aproveitar o espaço também. No dia de ontem e hoje recebi algumas ligações referente a nesses últimos dias, a alta precipitação de chuva que está tendo, principalmente na região norte, onde lá tivemos 100 milímetros de chuva a mais do que aqui na cidade, trazendo bastante transtornos. O pessoal lá da morada do Ervino Martinaço, onde a prefeitura tinha uma semana antes ajeitado toda a entrada, tubos de 150, e foi levado todos os tubos embora, não sobrou nada, e eles estão com fumo para mandar. Não só eles, mas bastante entradas assim que tinha sido ajeitada e ficou em precárias condições. Passei para o Clairio, o nosso secretário, para que fosse arrumado, e no dia dessa noite mais uma chuva e trouxe de novo os mesmos problemas. Então é bem complicada a situação, parece o ano passado, parece 2015, então quando arruma e o tempo vem, desarruma de novo. Também, agradecer a presença dos bombeiros voluntários de Faxinal do Soturno, que se encontram aqui, dizer que colocar o nosso pessoal da Câmara a auxiliar os de vocês lá, referente a essa lei municipal que está sendo feita a criação dos bombeiros aqui. Tem o pessoal de Paraíso também, né, Braulio, que também foi entrado em contato. Sobre a nossa última marcha, que o Paulo fez uma referência antes também, eu recebi um telefonema na sexta-feira do subsecretário que teve na nossa marcha da Secretaria de Agricultura, onde nós apresentamos para eles uma proposta feita pela nossa Emater aqui da criação de uma mini micro regional. O que, que é isso? Hoje, todas as Emater dos nossos municípios aqui da volta pertencem à Regional de Santa Maria. Só que quando eles são chamados em Santa Maria para uma reunião macro, que é de toda a região, não é tratado assuntos dos nossos interesses aqui. Tu pega de a Quarta Colônia, Agudo, Paraíso, a Lagoa Bonita e Barama, e mais a Quarta Colônia, tirando já a Restinga, tem pouco, mas Formigueiro muito menos, nós temos bastante agricultura familiar. E os nossos assuntos aqui da Emater local é praticamente leite, fruticultura e agricultura familiar. Então, a proposta que eles levantaram e nós levamos na marcha, né, está bem sujeito a se concretizar. Então, eles ligaram, marcando uma reunião, provavelmente no começo de maio agora. Aí, quando for convidado a essa reunião, vou convidar os colegas que queiram acompanhar para nós ir lá também na Secretaria de Desenvolvimento Rural, a qual a Emater está ligada, né, mas uma proposta levada pela Secretaria da Agricultura. Para que possamos ter uma regional, uma micro-regional em Faxinal do Soturno, onde ali possa se tratar assuntos referentes à nossa região. Nós chegar na Emater hoje e falar em fruticultura e bovinocultura, nós falamos, mas não tem. Nós gostaríamos que o Estado fosse parceiro também para ter investimentos nessa área. Não adianta mandar todo mundo plantar laranja se não tem quem faça suco. Primeiro tem que achar um interessado que queira fazer suco para nós poder vender o suco. Não adianta produzir, todos os nossos agricultores produzem. O problema é o consumidor final. Então é uma boa notícia que vem. Também na Secretaria do Transportes, saiu no Diário Oficial da semana retrasada, o Roberto, servidor da casa, até imprimiu uma cópia para nós aí, do asfaltamento de Faxinal a Ivorá. Saiu o decreto de indenização das vizinhanças que vai fazer, onde que vai ser construído o asfalto. Então o primeiro passo foi dado, né, sair esse dito decreto aí, que a empresa que vai fazer o asfalto possa indenizar. Também no dia de sexta-feira, eu falei com o prefeito municipal e o prefeito esteve visitando a nossa brigada militar, de uma proposta que surgiu também da nossa marcha, dos vereadores da Quarta Colônia a Porto Alegre, de nós conseguir aqui em Agudo uma turma de formação de brigadianos. No ano de 91 e 94, nós tivemos já a primeira e a segunda turma, E vocês podem perguntar para os brigadianos nossos que nós temos na cidade, os que são de Agudo são daquela turma. Então, assim, nós levamos a proposta e achamos viável de o município também ajudar, né, a nós fazer uma turma aqui em Agudo novamente, porque a única forma de Agudo e a Quarta Colônia junto ter brigadianos e eles ficar aqui e depois não ficar incomodando por transferência, é nós ter uma turma aqui. Então, não tem outro jeito, porque se vem um brigadiano de Porto Alegre aqui, ele vai querer na primeira oportunidade voltar. Então, se eles forem formados aqui, com certeza melhora para todo mundo e nós também vamos ficar mais providos de segurança. Seria isso, então. Agora passamos ao espaço da Tribuna Livre, que hoje encontra-se prejudicado por não haver inscrição. Passamos agora ao espaço do Grande Expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Paulo Unfer e Márcio Hauptstadt. Passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Márcio Hauptstadt.
Da mesma forma.
Temos um projeto, vamos ao espaço da ordem do dia, onde temos... Não temos nenhum projeto na ordem do dia, só temos na discussão de pauta, onde encontra-se o projeto 8/2016, que dispõe sobre a organização de bombeiros voluntários no município de Agudo. Está aberto o espaço para a discussão desse projeto.
Vereador Carlito.
Até quatro vereadores. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores e a todos que acompanham os trabalhos, dizer que nós remetemos hoje ao IGAN. O IGAN é um instituto que presta assessoria jurídica à Câmara de Vereadores do município de Agudo e assim presta talvez para inúmeras câmaras municipais do estado do Rio Grande do Sul, talvez até para outras prefeituras. Até em função de algumas dúvidas, que fazendo uma avaliação do projeto, que aqui nos foi apresentado pelo deputado Jorge Possobon, acho que uma excelente iniciativa, mas eu, na minha avaliação, estudando, inclusive agora, dando uma olhada mais definitiva na matéria, eu vejo assim que ela precisará de algumas alterações. Mas deixar bem claro que essa situação, dessas alterações que eu acredito que nós precisamos buscar, senhor presidente, elas deverão ser feitas durante a semana e vou me empenhar nesse sentido para que na segunda-feira ela esteja, se assim a comissão de mérito também achar, que a gente ainda possa dar o parecer até na próxima sexta-feira e na segunda-feira ela tramitar para votação, pois esse era o desejo, inclusive, que ela fosse votada hoje. Mas dizer primeiro que, quando foi elaborado esse anteprojeto e agora projeto de lei encaminhado pela administração municipal, e assim foi feito como anteprojeto pelo deputado Jorge Possobon e equipe, eu vejo que ela não absorveu alguns aspectos importantes do decreto estadual 37.313. Mas primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: se nós fizermos uma avaliação do projeto de lei, ela tem quatro definições diferentes dos bombeiros. Vejam só, ela trata como bombeiros voluntários de Agudo, trata como associação bombeiros voluntários de Agudo, trata como bombeiros voluntários do município de Agudo e trata ainda como associação bombeiros voluntários. Então são quatro definições diferentes que precisam estar numa só. E ela precisa, e agora me ajudou o Braulio ali, que é a associação dos bombeiros voluntários de Agudo, ela precisa absorver literalmente o que é a nossa associação hoje. Qualquer alteração de nome que essa associação tiver no objeto desse projeto de lei que está tramitando, vai ser um enorme problema para a própria associação amanhã depois, que ela vai precisar fazer as alterações estatutárias e que geram, principalmente, uma despesa elevada. Então, são situações assim que a gente precisa levar em conta e dizer que essa matéria trata sobre ressarcimento de despesas, e aí vem uma situação que diz que quando existe transferência de recursos públicos, é vedado qualquer destinação para pagamento de seus integrantes. Dá para subentender que seriam pagamentos contínuos, mas ela não trata sobre questão de ressarcimento, mas existe, na minha avaliação, uma confusão na palavra dita em destinação de pagamento e ressarcimento. São situações distintas. E a uma outra situação é a questão que as despesas a serem ressarcidas deverão ser expressamente autorizadas pela direção da entidade em que prestar o serviço. Mas a entidade é uma só, os bombeiros voluntários. Então existe uma, pode dar uma segunda interpretação quando esse bombeiro voluntário prestar um serviço para uma entidade diferente que não é o Corpo de Bombeiros. Então são situações, acho que nós precisamos clarear melhor. O caput do artigo 1º, ele trata sobre duas leis federais, a 9.608 e a 9.790, e nós temos, desde 2014, a lei 13.019, a lei federal, que trata sobre o regime jurídico das parcerias públicos-privadas. Então, acho que essa lei não foi absorvida, e, principalmente, os estados, todos os entes federados do Brasil, eles têm uma certa autonomia na questão da segurança pública. E a questão dos bombeiros voluntários, e assim entendido também outras possibilidades de bombeiros, como os bombeiros municipais, as particulares, os mistos, e o próprio Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, eles têm uma certa autonomia em função do decreto que existe do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque os estados têm uma autonomia para legislar sobre segurança pública. E nesse sentido, esse decreto ele define algumas situações muito claras. E aqui, pelo objeto dessa lei, está dizendo que existe uma possibilidade da Associação dos Bombeiros Voluntários de Aguda, nesse sentido até colocado certo aqui, de fazer a parceria, termos de parceria, em especial, Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul. E acho que não é com o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, mas sim com a Brigada Militar, que ela é que tem autonomia hoje, ela que tem autonomia de conveniar, não o Corpo de Bombeiros. Então, são situações assim que eu acho que nós precisamos clarear nesse sentido, porque ela conflite ao Decreto 37.313. Acho que são situações assim que acho assim, quanto melhor for o projeto, o mérito não se discute. Acho que é um enorme avanço, principalmente pelo que os bombeiros voluntários de Agudo e talvez em grande parte do Rio Grande do Sul fazem em suprir uma demanda que seria de Estado e que não está sendo realizada. E que aí o pessoal voluntário faz aquilo que a gente, nós, vira e mexe, estamos vendo, quebrando baita galho para municípios, para o próprio Estado do Rio Grande do Sul, que não tem por seus servidores mais esse pessoal disponível para fazer esse trabalho. Então, eu acho que assim, o mérito não se discute. É louvável a iniciativa do nosso deputado Jorge Possebon, mas acho que esse projeto de lei, durante a semana, nós vamos afinar. Já está bom, mas vai ficar muito melhor. Seria, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para inscrição da discussão do projeto. Não havendo mais inscrições, passamos para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Está aberto o espaço para inscrição.
Márcio.
Vereador Wilson.
Com a palavra, o vereador Márcio.
Uma saudação mais uma vez a todos. E acho que é muito importante, senhor presidente, a questão da micro-região da Emater. Mas eu não sei em que ponto estão essas tratativas ou como é que está alinhado, mas eu acho que nós teríamos que lutar para que essa micro-região venha para Aguto. Acho que seria esse o ponto fundamental que nós teríamos que lutar. E eu acho que seria importantíssimo isso vindo, sim, para Aguto, que hoje acho que dos municípios aqui da região, Aguto é o maior município, não somente em cima disso, mas toda a estrutura que a Emater já tem aqui. Temos também o prédio do ADAF, que é da Unidade da Agricultura Familiar. Então, acho que com toda certeza nós devíamos lutar para isto. Não sei se já está avançado este assunto em questão com o Estado, com a Secretaria Cabível, mas acho que seria de fundamental a nossa união aqui, juntamente até com a Emater aqui, para que nós possamos, sim, trazer essa micro-região para o município de Aguto. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, neste espaço eu gostaria de fazer uma saudação especial ao Paulo Bombeta, que assim é conhecido, ele de profissão policial e hoje integrando os bombeiros voluntários de faixa noturno, bem como nosso amigo Júnior, que é o gerente da Japel. Nos alegro com a presença de vocês acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. E conforme visto, vocês já tomaram também conhecimento pelo material já repassado, e especialmente ouvindo as colocações do colega vereador Carlito Schiffelbein, aqui tem sido comum as matérias, normalmente, quando aqui são apresentadas, elas passam, primeiramente, pela avaliação do IGAN, naturalmente, com o envolvimento dos vereadores em relação àquilo que está sendo proposto e aquilo que é ou não é legal e a melhor forma para o seu encaminhamento e a sua aprovação. Mas, mesmo com as colocações, a tranquilidade é de que a matéria que está sendo apresentada, ela é extremamente simpática e Aguda assumiu o compromisso com o deputado Jorge Possobon de aprovação dessa matéria, independente se com alterações ou não. Segundo momento que eu quero comentar, senhor presidente, colegas vereadores, eu hoje, à tardinha, assisti em parte a movimentação no Senado em relação à constituição de uma comissão especial pela admissibilidade ou não do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E se na semana passada eu comentei a respeito da votação, que ocorreu no domingo anterior ao de ontem, eu devo dizer que continuamos a assistir uma chuva de palavras em relação pró e contra. Mas, enfim, a comissão ela foi constituída e o Senado passa a dar, então, importância a uma matéria já apresentada pela Câmara Federal. E eu percebi nisso tudo, senhor presidente, mais uma vez, que a falta de identidade dos políticos e dos partidos, ela está definitivamente embaralhando, especialmente a população brasileira, que fica analisando o pró e analisando também o contra. A população, no momento, ela está vivendo essa incerteza também. Isso não é bom para o país, de uma forma em geral. E com isso, aumenta também, senhor presidente, colegas vereadores, o descrédito em relação aos agentes políticos. E aí nós estamos também junto no mesmo barco. Se é político, independe. Se é senador, se é deputado, estadual ou federal, se é governador ou presidente, hoje a figura do agente político ela está bastante complicada, especialmente de vender a imagem, a boa imagem do político de uma forma em geral. Problemas tem de monte, incertezas também. E a gente percebe neste momento que o descrédito e a instabilidade que se percebe e a aproximação do próximo pleito municipal, que já está logo ali em outubro, considerando isso e pedindo a permissão, talvez devesse ter conversado antes com o presidente do meu partido, e aqui nesta casa a gente percebe que tem dos partidos com representação no município de Aguda, a maioria. Percebo presidente do PT, presidente do PMDB, presidente do PDT, fora do plenário, na galeria, o presidente do PP. São 5 presidentes de partidos, 4, tá? Que eu percebo nesse momento. E mesmo sem ter comentado com o presidente do meu partido, eu me atrevo a dizer nesse momento, e talvez até possa soar um pouco diferente daquilo que talvez o meu pensamento gostaria de transmitir. Mas diante dessa instabilidade, diante dessa falta de credibilidade que a política está promovendo na atualidade, eu fico a pensar, será que mais uma vez Aguda, quem sabe, exemplo do que hoje é apresentado aqui dos bombeiros voluntários, será que Aguda não era de puxar e dar o exemplo, vereador Paulo Unfer, e pensar em promover uma unidade partidária para o próximo pleito? Será que não é a hora do amadurecimento político em nosso meio, independente e sem falar de nomes, mas de reunir os presidentes de partidos e começar, quem sabe, uma grande tratativa, mesmo que ela no futuro possa não ocorrer, mas uma tratativa de unidade política, para evitar todo aquele blá-blá-blá que se tem num período eleitoral, para evitar o desgaste, para evitar os gastos exagerados que acontece num período de eleição. Enfim, eu repito, talvez não consiga vender aquilo que gostaria de vender para os presidentes de partidos e também para aqueles que nos ouvem. Mas eu acho que está bem na hora de Aguda botar na mesa uma discussão bem ampla em relação ao que nós queremos e gostaríamos que acontecesse para o município de Aguda. Quem sabe nós não encontramos uma forma que seja seguida por outros municípios de uma candidatura única. Posso estar, de repente, delirando, mas gostaria muito, especialmente pelo período que tenho como vereador, gostaria muito que Agudo fosse, mais uma vez, o município que estivesse na vanguarda e buscasse esta aproximação entre os partidos, para evitar discussão, para evitar toda a repercussão negativa que a política, ela muitas vezes reserva. Eu volto a dizer, talvez devesse ter conversado antes com o meu presidente. Eu sinto que já há reações, né? E cada um tem os seus interesses. Mas o saudoso Brizola sempre dizia que os interesses, muitas vezes, eles podem trazer prejuízos para a comunidade que precisa, neste momento também, de uma unidade e não de acusações, especialmente pelo período que se aproxima. Então, senhor presidente, colegas vereadores, deixo de coração aqui essa minha preocupação. E se entenderem, quem sabe, começar a conversa por aqueles que aqui estão representando seus partidos. Seria isso, senhor presidente.
Uma ideia, vereador Vilas, com certeza, que deve, nos próximos dias, agora com a chegada do inverno, com tempo mais de chuva, tempo de ficar mais resguardado, com certeza, é de se pensar, e todos os partidos, com certeza, vão refletir dessa sua ideia. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 2 de maio. Declaro encerrada a presente sessão.